dos blogs, e esse é o Patients Like Me. O Patients Like Me, para aqueles que não conhecem, eu sugiro visitar, e acho que a gente precisava fazer alguma coisa muito semelhante no Brasil para poder juntar todo mundo que está na mesma, com a mesma doença. E aí vocês veem um dado publicado, como eu disse, quer dizer, eu acredito no Person Like Me tanto quanto eu acredito na opinião que o meu médico está me dando. E o livro, aquele, A Sabedoria das Massas, justifica exatamente isso, né? Quer dizer, eu tenho a opinião de todos. Então, vocês têm vários sites que organizam essas comunidades de suporte, que compartilham as mesmas doenças, os mesmos tratamentos, as mesmas causas. E aqui vocês têm, então, já a segunda roda dessa internet 2.0 para a saúde, que já é um site que serve para eu escolher o meu serviço médico, escolher quem é o melhor médico, e eu avalio o meu médico pelas recomendações que ele está recebendo nas redes sociais. Então, tem pedaços lá que são, por exemplo, enfermeiras indicando médicos, pacientes indicando médicos, e você consegue fazer uma avaliação da sua rede de saúde. Mais ou menos como a democracia, como a e-democracia. Você vem aqui e você olha o seu médico para ver quanto que ele está aparecendo bem na foto ou não, certo? E aí você tem já redes que estão acelerando o desenvolvimento de aplicações para a área da saúde. Então, você já tem consórcios todos trabalhando em open source para distribuir componentes, pedaços de software para essa comunidade. No Brasil, a gente não tem muita coisa. Acho que, assim, apesar do acesso à informação em saúde, esses são dados antigos, já de 2007, mas nós já tínhamos em 2007 17% de pessoas acessando a internet, hoje são 22%, mas esse é um dado de 2008, que eu acho que o importante é saber que as pessoas procuram esse, ó, área rural, urbana e total. 54% das pessoas da área rural usam a internet para procurar informação em saúde no Brasil. Não é pouca coisa, gente. É um mercado imenso. E quem são, ó, procurar informações relacionadas à saúde ou serviços de saúde pelas diferentes regiões brasileiras. Então, quais são as atividades desenvolvidas na internet pela nossa comunidade? Esse dado não difere do que está acontecendo no exterior. Então, o que que a gente vê hoje no mundo? Quer dizer, a saúde conectada, eu crio redes de atenção e eu compartilho essa coisa que a gente chama de prontuário eletrônico, cujo nome oficial é Registro Eletrônico de Saúde. Tem enormes desafios para a gente fazer isso. E vamos fazer uma brincadeira. Quer dizer, isso aqui é o pátio da Duke University, que é um dos maiores centros médicos do mundo. Essas fotos do Dr. Ed Hammond, que é um dos grandes nomes nessa área de informática em saúde, cedeu. Hoje, a Duke é assim. Então, vocês veem que de 35 para cá, já imaginou se operar numa sala de cirurgia assim? Chega a dar medo, né? É de assustar. Hoje não, porque essa é uma sala antiga, analógica, hoje a sala já está toda digital. Uma enfermaria, como era, como é hoje, um quarto. E aqui, o famoso arquivo médico, certo? Que, lamentavelmente, continua assim. Então, a gente vê todo esse avanço enorme, mas na área da saúde a gente continua muito em papel ainda, porque tem enormes desafios de semântica para capturar tudo que o médico escreveu e guardar de uma forma estruturada. Só simplesmente escanear não resolve o nosso problema. Então, a gente precisa ter um prontuário eletrônico. E aqui tem desafios de construção de interface, de terminologias em saúde, de como linkar tudo isso, porque eu tenho que sair de um diagnóstico e codificar esse diagnóstico e ter padrões de informação para comunicar tudo isso. Tem uma comissão na BNT que trabalha com isso, tem uma comissão ISO específica em informática em saúde, já tem mais de 70 normas publicadas, aqui no Brasil a gente tem 4 já em português sobre registro eletrônico e estamos publicando mais. Mas a questão toda é que o nosso atendimento é totalmente distribuído, certo? Mas a saúde é uma coisa completamente local. Então, a gente tem que ter esses repositórios de dados para conseguir trocar informação e melhorar a qualidade da assistência e a qualidade da saúde para todo mundo. E aí, eu preciso ter essa famosa interoperabilidade. Quando a gente pensa em usar a informação do prontuário, o principal uso é trabalhar com assistência em saúde. E no projeto que o Manuel e eu trabalhamos, o objetivo era esse. Quando a gente começou identificando univocamente os cidadãos brasileiros. Esse projeto começou em 2000. Ele tem hoje a maior base identificada, uma das maiores do mundo, tem 160 milhões de pessoas unicamente identificadas, o que não é pouca coisa. Ele chama atenção no cenário internacional. A gente tem pessoas, profissionais e estabelecimentos de saúde. Então, tem várias categorias de prontuário, desde o hospitalar até a questão de pesquisa, né? E eu tenho mais do que isso, eu tenho conjuntos de requisitos descritos do Electronic Health Record e de como isso tem que ser, qual é a infraestrutura de informação, de suporte, de assistência que um sistema desses tem que dar para que ele efetivamente funcione. A complexidade aqui, do ponto de vista de software, ela pode ser comparada à área de engenharia aeroespacial e à área de telecomunicações. Então, é extremamente complexo desenvolver software para essa área. E a gente precisa de toda a competência possível para cada um desses pedaços. Vocês também têm um modelo funcional já de requisitos para a construção desse registro pessoal em saúde. O HL7 é uma das maiores instituições de padronização na área da saúde. O nome HL7 vem daquele tempo muito antigo, das 7 camadas OSI, e o Health Level 7 é porque ele é a camada de aplicação. Então é um nome muito antigo. Eu queria chamar a atenção de vocês, para aqueles que quiserem saber mais sobre prontuário eletrônico, talvez um dos projetos... Existem vários projetos no mundo, existem projetos comerciais, o governo americano, nos Estados Unidos, a maioria dos projetos são comerciais, porque lá não existe saúde pública, né? Aliás, lá a saúde é uma calamidade pública, mas nos países que têm sistemas públicos de saúde, como a Inglaterra, o Ministério da Saúde está criando o prontuário dos seus pacientes, dos seus cidadãos. E a forma como eles estão fazendo isso é uma forma muito elegante, muito transparente e com muito cuidado a respeito da privacidade e confidencialidade. Então, quem quiser conhecer como se deve fazer certo e o que se deve apresentar, esse é o ambiente da Inglaterra, chama Health Space, e tem uma série de informações sobre privacidade, confidencialidade. O paciente pode opt-in ou opt-out, então tem um termo de consentimento que o indivíduo assina se ele quer participar ou não do projeto. Na realidade, o que todos nós queremos é construir esse grande ambiente, essa rede onde eu vou ter, lá na ponta onde eu estou atendendo o paciente, apoio à decisão e eu vou ter informação que eu vou trabalhar com gestão, com faturamento, com qualidade, etc. O projeto que nós trabalhamos, o Manuel e eu, de 2000 a 2003, criou um conjunto de padrões nacionais. Ele foi implantado como projeto piloto para 10 milhões de pessoas, 44 cidades, não foi isso?
13.
No final em dezembro de 2003, nós fizemos uma oficina e eu não estou mais no Ministério, eu era consultora nesse projeto, pelo lado do Ministério, mas não era fornecedor. Mas nós fizemos uma oficina e a gente escreveu um documento dizendo: bom, se a gente pudesse crescer com as lições que nós aprendemos, o que, que nós faríamos? E aí eu quero apresentar um pouquinho para vocês do que foi feito e que é uma realidade hoje, que é o sistema Siga Saúde, que roda na cidade de São Paulo.
Deixa só fazer uma interrupção, que acho que é legal. A gente está falando muito de tecnologia aqui, só para ter uma ideia, nos últimos 5 anos, Bia, talvez, não teve uma vez no Java One, que é o maior evento de desenvolvimento em Java do mundo, que não teve algum tipo de prêmio para os projetos em saúde que o Brasil está fazendo. Primeiro, eu apresentei, inclusive, quase perdi o troféu na Bahia, foi em 2003. E o projeto do Cartão Nacional da Saúde foi simplesmente considerado a maior aplicação Java do mundo. E era uma coisa, numa época que ninguém estava acreditando em Java. O pessoal achava que a gente era.
Nem o James Gosling, né? Porque ele perguntava: será que isso funciona?
Então, isso é para trazer um pouco para o mundo. mundo que a gente está acostumado a viver, o desafio que a saúde tem. Então, quando você fala de privacidade, pensa também dentro da própria Bíblia. Quando você fala em redes sociais, imagina, você foi para a praia, seu médico não está na praia, você foi picado por uma água-viva estranha e o seu médico precisa do seu prontuário médico. Como é que essa informação vai estar disponível para ele lá em Juqueí? Então, os desafios são todos muito parecidos com os da internet. Inclusive, a grande escolha que a gente fez na época foi de não inventar nenhum protocolo. A gente copiou tudo que funcionava na web e transpôs para a saúde. Né?
Exatamente. Acho que é um projeto fascinante e eu gosto muito de falar sobre ele. E é bom ter o Manuel aqui porque recupera o passado dele. A Heloísa Corral é a atual CIO da Secretaria Municipal de Saúde e o Cláudio Juliano era o anterior, foi quem botou esse projeto. São Paulo é o menor desafio. São Paulo é uma cidade que vocês conhecem, são quase... No banco de dados hoje nós temos 14 milhões de pessoas, ela é dividida em 5 coordenadorias de saúde, são 807 unidades de saúde. A situação anterior é que não existia nenhum tipo de regulação, o paciente era atendido numa unidade básica, se tinha que marcar uma consulta especializada, cabia ao paciente procurar a sua unidade, levava um mundaréu de tempo, enfim. O que foi feito? Esses são alguns dados, né, de números de São Paulo. São quase... Agora são 13 milhões de consultas ano, porque eles abriram outras unidades aí, as AMAs, que são as unidades de pronto atendimento. São 8 milhões 9 de consultas especializadas, 4, 5 milhões de atendimentos de urgência. Então, os números são enormes. E, na realidade, então, a diretriz em 2003, em 2004, que foi quando o projeto começou, era utilizar a experiência que tinha sido adquirida no Ministério e colocar o sistema em São Paulo, reforçando todos os padrões que tinham sido definidos no projeto do cartão. Hoje são 800 unidades, o SIGA está implantado em 100% da rede municipal de São Paulo. O investimento, contando hardware, software, desenvolvimento, até abril desse ano, foi de 100 milhões, o que não é nada, considerando o tamanho de São Paulo e o número de unidades. O projeto é um projeto 100% internet, a gente usa web machine na ponta, foram roubadas várias e eles devolviam no dia seguinte, porque a única coisa que elas têm é uma flash memory para acessar a página da Prodan. Então, como não consegue fazer nada, no dia seguinte estava as maquininhas lá na porta da unidade básica. Muito interessante. Vocês têm uma ideia aí do que roda, do ponto de vista de funcionalidade, né? Então, começando dos cadastros, a questão da autorização de procedimentos de alto custo, medicamento em casa. A mãe paulistana é muito interessante, nós salvamos vida com essa parte do projeto. Sendo grávida, adolescente, ela já entra numa lista de gravidez de alto risco. Uma dessas grávidas não apareceu na consulta do último trimestre. A equipe de saúde da família foi em casa buscar, a menina estava morrendo de eclâmpsia, que é uma complicação da gravidez. Estava morrendo a menina e o neném, conseguiu salvar. A outra coisa que o projeto já fez foi, há uns 2 anos atrás, um dos laboratórios aí que vende anticoncepcional botou um recall na rua de que o anticoncepcional que eles estavam vendendo não adiantava coisa nenhuma, era um anticoncepcional injetável. Então, a gente sabe que crianças que não são, gravidezes que não são desejadas, geram filhos com muito problema. Nós conseguimos chamar todas as mulheres, sem exceção, porque a gente tem identificação unívoca e se chamou uma por uma. No início, até o call center ligava na casa e mandava chamar a menina, né? E aí a mãe dizia, né? Mas por que tu quer falar com ela? Não, por causa do uso de... Não, minha filha não usa anticoncepcional. Então, nós tivemos que mudar o discurso on the fly, entendeu? Para não assustar que era isso. Esse é o cartão. Qualquer um de vocês que for a qualquer unidade básica em São Paulo, vai receber um cartãozinho desses na hora. O cartão é feito lá na hora. E aqui o número que vocês estão vendo aí é um número único, nacional, e é o nosso algoritmo de geração de número lá na ponta. Tem todo um controle de algoritmo fonético, etc. O sistema controla a dispensação de medicamento. Hoje a prescrição não é feita no sistema porque ainda não tem máquina para todos os médicos na sala. Ele controla todo o fluxo. O paciente sai da unidade básica com a consulta marcada, onde está marcado. As filas diminuíram em quase 40%. Se aumentou o acesso à mamografia em quase 70%. A gente espera que o número de câncer de mama na cidade de São Paulo diminua por causa desse projeto nos próximos 5 anos. O acesso à consulta de ortopedia, que levava 6 meses, agora em 40 dias você consegue. O sistema tem números absolutamente fascinantes, né? Se atende 2.200 prescrições por mês, 203 mil consultas de especialidade, 1 milhão e 200 de agendamentos. Então, é uma prova de fato que dá para se trabalhar com essas tecnologias. Já tem um BI rodando, mostrando-me o conjunto de dados, de agenda de consultas especializadas, por exemplo, de agendas que foram feitas, de agendas que não foram cumpridas, por que não foram cumpridas, quem faltou, o médico, o paciente, questões todas de gestão que são absolutamente fundamentais para a cidade. Eu acho que esse projeto, ele mostra que é possível trabalhar com internet na área da saúde. Agora nós temos que dar o segundo passo nele, de colocar o prontuário completo aqui dentro. E aí nós vamos ter enormes desafios, né? A nossa crença, todo mundo que trabalha nessa área acredita nisso. Se a gente trabalhar e usar de uma forma inovadora e criativa a tecnologia da informação, a gente melhora a saúde de um país, de uma cidade ou de uma região. No momento, por exemplo, o Brasil está liderando uma proposta no Comitê da ISO, que é a arquitetura de sistemas, é e-health architecture for developing and emerging countries. E a gente está levando a experiência brasileira e a experiência do SIGA e do projeto Cartão que estão sendo levados. Nós estamos muito felizes com esse projeto, porque ele, a Melinda Gates Foundation fez uma avaliação no ano passado dos melhores sistemas de informação em saúde no mundo. Ficou com 3 no final e veio ao Brasil para avaliar de uma forma não muito formal, mas veio ao Brasil e gerou este relatório. Isso aqui é uma página do relatório sobre o sistema de São Paulo. E aqui ela põe 5 estágios do sistema, e vocês vejam lá que São Paulo é o que está, não está melhor colocado que Belize, mas eles mesmos dizem que não dá para comparar Belize com São Paulo, certo? Então, o desafio de voltar em São Paulo e Belize, mas de qualquer forma, nós ficamos muito bem na foto. Quem quiser passar o relatório, ele está todo disponível na internet. Também a Organização Mundial de Saúde, seguindo os passos da recomendação da Melinda Gates, que eu acho que é assim que as coisas funcionam, estão vindo formalmente avaliar o sistema. Eles já vieram aqui, já fizeram a primeira visita, e a visita formal é agora no início de dezembro. E isso só mostra a nossa competência de uma equipe que trabalhou nisso desde o início de 2000 para tornar isso uma realidade. Então, eu queria, como o Manuel falou, em 2003 o prêmio foi para o ministro do desenvolvimento, o James Gosling é absolutamente fascinado por esse projeto, e em 2005 ele ganhou o Duke Choice Award. A gente consegue passar o filmezinho aqui do James Gosling? São 4 minutos de filme e aí eu encerro, porque eu acho que vale a pena ele dar uma ideia do projeto. E eu queria, enquanto o Manuel está colocando, existe um enorme desafio aqui na construção da interface gráfica para os sistemas clínicos e nas aplicações mobiles. Então, vocês são, vamos dizer assim, a comunidade que pode nos ajudar nisso. Então, venham participar da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, venham conhecer um pouco do que já está acontecendo, tem uma série de padrões, normas e etc. Venham participar da BNT, trabalhar com a gente e construir, porque a gente trabalha com arquiteturas componentizadas, com pedaços, então vocês podem participar e contribuir muito. E esse é o mercado em ascensão, certo? Em total ascensão. Esse...
Liga o som aí, por favor.
Esse filme, a Sam fez esse filme logo depois do prêmio. Eles mandaram uma equipe de produção para vir a São Paulo filmar.
e na prevenção.
Bom, esse é o John Gage, é o vice-presidente, né? Que agora a gente não pode se perguntar.
Has the right to full health care.
Vamos para o Manuel, vai botar nisso. Acho que ele dá uma ideia do nosso desafio e eu espero que vocês fiquem sensibilizados para juntar-se a nós. Então, isso foi feito em julho de 2005.
One of the greatest challenges we face as a society is the growing cost and complexity of healthcare services. Faced with a growing crisis, governments, healthcare providers, and patients are searching for innovative solutions.
In Brazil, every citizen has the right to full health care, from primary care to immunization to heart transplants, for free, any place in the country. This is the national health care system, and we are very proud of this system. The challenge is, how do you provide quality health care when you have to distribute your budget? Taking care of a population that is getting older and older, and at the same time, taking care of all primary care issues.
One of the major problems in healthcare is that there's a lot of work being done twice, and there's a lack of information when it's important.
I always wonder why this technology is not helping me to provide a better care. Why can't I have a system here telling me if I'm using a drug that has drugs interaction?
O SUS, the Brazilian One Healthcare System, is the national healthcare system of Brazil. It works to provide comprehensive medical care to every citizen. We have a long history of using health information, and today, SUS is reaching 180 million people.
The current border that São Paulo City, the Department of Health, is very interesting because you could take the pieces and bits of former products that were developed by the Department of Health of Brazil and join the pieces in a proper way. By doing that, we were able to deliver to the city a fully integrated system that uses Java-oriented technology.
The system is a major tool to organize the distribution of resources and by doing that to provide better health care to the population.
In order to be effective, the healthcare information system has got to have the information available when and where it's required.
Yes, the information technology is a basic tool to improve healthcare in Brazil. The national health card has been quite important to improve access, to improve speed, to improve the organization of medical care.
The idea of having a unique identifier is very important because that's the only way to cope with the patient mobility. So I'm here today, I can be in Manaus tomorrow or Rio the day after tomorrow. And the data regarding me has got to follow me.
You have an essential data set about this patient. What is his medication? What are the exams I have asked for? What are the diagnoses? And then I can treat properly. And of course, this, as a consequence, you also lower costs because we're not going to ask the same exam that has already been done. One of the criteria we have used to build an architectural system is that it has to be an open platform because we have to integrate different things, we have to communicate with different platforms, but within this, it has to be very, very simple.
The system of application has to be web-based, it's much simpler as well. G2E architecture allows us to have scalability and to deliver the same application in small cities and on big cities. As Java is platform independent,
no complexity here, just a simple browser, and then you have the complexity all on the server side, on an open platform.
Java is great because we have lots of concerns about security because we understand that this kind of information we deal, we have to secure it. and we put a lot of effort trying to make this application as secure as possible.
I think we will have better healthcare systems in Brazil because of the work we are doing now.
I think Java community should be inspired in using technology for a social impact. Technology has to be used not only because it is a nice technology. Technology has to be used to make life better for people.
Okay. Então, com isso, eu quero só poder ver o último slide aí que deixa meu e-mail para vocês e tem. Então, esse é um quadro famoso, de 1891, do médico à beira de uma criança que está morrendo. Isso aqui é só para dizer a frase que com toda essa tecnologia nós estamos, no fundo, cuidando disso. E que na hora que a gente vai morrer, a gente não quer máquina do lado, a gente quer alguém que também saiba que vai morrer. Portanto, vamos nos lembrar disso e que tudo que vocês fizerem para a área da saúde tem que ter esse toque aqui, certo? Eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês. E lembrar que a tecnologia tem que ser feita com carinho, com emoção e com afeto, senão a gente não consegue atender essa área tão crítica que é a área da saúde. Eu espero ter inoculado vírus em vocês. Está aqui meu e-mail, entrem em contato e vamos trabalhar juntos. Muito obrigada.